31 de agosto de 1888, Inglaterra. Por volta das 3:30 da manhã, um cocheiro chamado Charles Cross estava trabalhando ao longo de Bank's Row, uma rua estreita e calçada de Whitechapel, que estava alinhada por um lado por imponentes edifícios de armazéns e por outro uma fileira de casas de 2 andares. À medida que Cross se aproximava da enorme Broad School, que dominava uma das extremidades de Bank's Row, ele notou algo deitado em um portão ao lado esquerdo da rua. Como as ruas e passagens do distrito tinham uma iluminação mínima, Cross não podia ter certeza do que exatamente era, então foi examiná-lo. Mas quando se aproximou, percebeu que era uma mulher, que estava morta ou embriagada. Quando Cross parou enraizado no local e sem saber o que fazer, ouviu passos atrás dele. Virou-se, viu outro cocheiro, Robert Poe, caminhando em sua direção. "Venha e olhe para cá", Cross chamou. "Há uma mulher deitada no chão." Os dois homens caminharam cautelosamente pela estrada e se abaixaram sobre ela. Ela estava deitada de costas, as pernas esticadas e as saias levantadas quase sobre a cintura. Charles Cross estendeu a mão e tocou seu rosto, que estava quente, mas suas mãos estavam frias. "Creio que ela está morta", observou ele. Robert Poe, entretanto, colocou a mão no peito da mulher e pensou que sentiu um ligeiro movimento. "Acho que ela está respirando", disse ele, "mas muito pouco." Poe sugeriu que ele sentasse a mulher, mas Cross se recusou a tocá-la novamente. Assim, decidindo, talvez um tanto insensível, que eles estavam atrasados para o trabalho e tinham feito tanto quanto podiam, eles puxaram a saia de volta até seus joelhos para cobrir sua decência e partiram para seus respectivos locais de trabalho, concordando em contar o achado para o primeiro policial que encontrara. Mas o que nenhum dos homens tinha notado na escuridão de Bank's Row era que a garganta da mulher fora cortada, de modo tão selvagem que quase lhe tinha sido arrancado a cabeça. A descoberta do crime foi feita pelo oficial de polícia John Neal, que passou a andar pela School Board pouco depois de Cross e Poe terem deixado a cena. "Eu estava passando pelo lado direito da rua quando notei uma figura deitada. Estava escuro, muito escuro. Examinei o corpo com a ajuda da minha lanterna e percebi sangue escorrendo por uma ferida no pescoço. Ela estava deitada de costas, com as roupas desorganizadas. Senti seu braço, que estava muito quente das articulações para cima. Os olhos estavam abertos. Seu gorro estava do outro lado da rua." Enquanto Neil se abaixava sobre o corpo, seu colega de trabalho, John, estava passando pelo final da rua. Neil avisou que havia um corpo no local. John imediatamente foi pedir socorro ao Dr. Leone. Quando o médico chegou por volta das 4 da manhã, fez um exame superficial do corpo. E notado a gravidade das feridas na garganta, declarou que a mulher estava morta. Havia 2 cortes na garganta e o abdômen estava completamente mutilado. Ao examinar mais de perto, ele observou que o corpo e as pernas da falecida ainda estavam bem quentes, embora suas mãos e pulsos estivessem frios. Isso levou a supor que não poderia estar morta há mais de meia hora. Na verdade, essa observação do médico sugere que o assassino poderia estar na cena quando Charles Cross veio passear ao longo de Bank's Row em seu caminho para casa. A notícia do assassinato começava a se espalhar pela vizinhança imediatamente. A vítima era Mary Nichols, uma prostituta de 43 anos. Ruas iluminadas com lâmpadas de gás e becos escuros com nevoeiro não ofereciam aos moradores de Whitechapel um cenário inspirador para conduzir suas vidas. A área estava mergulhada na pobreza e todos os tipos de crimes e doenças. Crescer nessa parte de Londres oferecia um desafio. Muitas crianças foram vistas como pressão sobre os recursos de seus pais. E 2 a cada 10 morreram antes de completar 5 anos de idade. A falta de trabalho e dinheiro levaria meninas e mulheres para a prostituição, um serviço em alta demanda por aqueles que desejavam escapar de suas realidades sombrias. Um pouco antes das 6 da manhã do dia 8 de setembro de 1888, John Dave, um idoso morador da 29 Hanbury Street, desceu as escadas, caminhou pela passagem estreita e abriu a porta dos fundos. A visão que teve o deixou espantado. Momentos depois, 2 operários que caminhavam ao longo da rua ficaram de repente assustados quando viram algo estranho através da porta do número 29. Viram o corpo mutilado de uma mulher. Era Anne Chapman deitada no chão, entre os degraus e a cerca de madeira. Sua cabeça estava virada para casa e suas roupas tinham sido puxadas acima de sua cintura, expondo suas meias vermelhas e brancas listradas. Um lenço estava amarrado ao redor de sua garganta. Ela estava usando quando o assassino a cortou, e não tinha como afirmar se foi amarrado pelo próprio para que a cabeça não rolasse longe. Seu rosto e mãos estavam cobertos de sangue, e suas mãos estavam levantadas e dobradas, com as palmas para a parte superior do corpo, dando a impressão que ela tinha lutado para sobreviver. Depois de alguns momentos de silêncio atônito, os 3 homens entraram em ação e correram para fora da casa, partindo em diferentes direções para encontrar um policial. Anne Chapman foi encontrada morta, em condições muito semelhantes a Mary Nichols. O médico da polícia, George Phillips, afirmou que o instrumento usado para os cortes na garganta e no abdômen foi uma faca afiada de 15 a 20 centímetros, e que os cortes indicaram que o criminoso possuía bons conhecimentos de anatomia humana. Segundo relatos médicos para os jornais, o intestino da vítima havia sido removido e posicionado sobre seus ombros, e a parte do útero constatou-se depois que também fora estripado. Anne Chapman tinha 47 anos e também era prostituta. 30 de setembro de 1888. Elizabeth Stride passou a tarde limpando os quadros na casa de hospedagem, onde ela tinha vivido por um tempo durante os últimos 6 anos. Senhora Tanner pagou pelas tarefas e por volta das 18h30, Elizabeth estava matando sua sede no pub King's Head, nas proximidades. Às 19h, voltou para a casa de hospedagem e, segundo seu colega Charles Preston, de quem pediu emprestado uma escova de roupa, vestiu-se pronta para sair. Depois de conversar brevemente com outra moradora, Catherine Lane, saiu da hospedagem em torno das 19h30. Chovia intensamente naquela noite. Por volta da 1 da manhã, Louis Jimshutz, o mordomo do International Education Work Club, viu na escuridão um corpo deitado no chão, perto da parede do clube. Inclinando-se para a frente, ele o tocou com seu chicote e tentou levantá-lo. Quando isso se revelou infrutífero, se aproximou para investigar e acendeu um fósforo para ter uma visão melhor. Estava ventando naquela noite e o fósforo foi apagado quase imediatamente. Mas nos breves segundos de luz cintilante, ele viu que era uma mulher deitada no chão. Pensando que talvez fosse sua esposa, ele entrou no clube pela entrada lateral e a encontrou segura. Disse a vários membros do clube: "Há uma mulher deitada no quintal, mas não posso dizer se está bêbada ou morta." Tomando uma vela, Jimshutz retornou ao pátio com vários outros membros do clube. Ele notou sangue pelo corpo, e os presentes estremeceram de horror quando viram que a garganta da mulher tinha sido cortada. Diferentemente dos casos anteriores, não tinha mutilação no abdômen. Provavelmente o assassino foi interrompido pela aproximação de outra pessoa. O fato é que, a uma distância pequena dali, 1 hora depois, houve mais um assassinato. Uma e 1h44 da manhã. Um homem chamado Atkins saiu da rua Lidenhall. Passou pela rua Mitre e virou à direita para Mitre Square. Quase imediatamente teve uma visão do horror. Catherine Eddowes estava deitada de costas numa poça de sangue, com as roupas atiradas sobre a cintura. Correndo pela praça, Watkins invadiu subitamente um armazém, onde sabia que o policial aposentado George Morris trabalhava como vigia noturno. "Pelo amor de Deus, companheiro", gritou Watkins. "Venha em meu auxílio. Encontrei outra mulher em pedaços." O vigia noturno pegou sua lanterna e seguiu Watkins até o canto sul-oeste da praça. Examinou o corpo e correu pela rua Mitre em direção a Aldgate, soprando furiosamente o apito enquanto corria. O rosto de Catherine estava desfigurado. Havia cortes no pescoço, incisões no abdômen e o intestino estava para fora. A noite ficou conhecida como evento duplo. Catherine tinha 46 anos e a vítima anterior, Elizabeth, tinha 44 anos. Ambas prostitutas. A ciência forense ainda engateava na época. Entre as limitações mais óbvias estavam a falta de exames de DNA, impressões digitais e fotografias das cenas dos crimes. Além dessas restrições, a investigação convivia com suposições inusitadas para os dias de hoje. Uma das vítimas, por exemplo, teve seus olhos fotografados para que se pudesse descobrir as últimas cenas vistas por ela, como o rosto do assassino. Para dificultar o trabalho dos policiais, as mortes ocorreram em territórios de duas forças policiais diferentes, a City of London Police e a Metropolitan Police. O assassino provavelmente pode ter premeditado essa logística para atrapalhar os investigadores. Outro fato, até então inédito, dificultou ainda mais a condução das investigações: a imprensa. Com o custo reduzido pela produção em massa e então recentes facilidades de impressão, os tabloides encontravam-se em ascensão na época. Cartas falsificadas enviadas à polícia, manchetes sensacionalistas, informações deturbadas e suborno a agentes estão entre as ações dos jornalistas naquele período. A falsificação de fatos se tornou prática comum no decorrer daqueles meses, a fim de aumentar a circulação e não deixar a história morrer antes da próxima vítima do serial killer. Depois da morte de Annie Chapman, os periódicos e a polícia começaram a receber cartas supostamente escritas pelo serial killer. Todas, ou quase todas, não passaram de trote. Mesmo assim, uma delas teve uma importância crucial para o caso: a massiva que auferiu ao assassino a alcunha de Jack, o Estripador. Foi obra de um jornalista, segundo investigação da Scotland Yard. O autor da carta se passava pelo serial killer e fazia alusão aos crimes para incensar as manchetes de seu jornal, segundo documentos de investigação. Para azar da polícia, o apelido pegou. Outra carta, intitulada de From Hell, é considerada uma das mais prováveis de ter sido enviada pelo próprio criminoso. Ela estava dentro de uma caixa que continha um rim. Supôs-se que o órgão pertencesse à terceira vítima, que teve um rim removido pelo assassino, mas a hipótese não foi confirmada. A carta dizia: Sr. Lusk, senhor, eu envio um rim que peguei de uma mulher. O outro eu fritei e comi, estava bem gostoso. Posso lhe enviar a faca se você esperar mais um pouco. Assinado, prenda-me quando puder, Sr. Lusk. Por volta das 4 da manhã do dia 9 de novembro de 1888, dois vizinhos afirmaram ter ouvido um grito de "Ó, assassinato!". Mas os gritos de assassinato eram uma ocorrência regular no bairro, e muitas vezes significava que uma briga de bêbados ou uma violência doméstica estava acontecendo. Era bastante costumeiro para aqueles que estavam recebendo o fim de uma tal violência gritar assassinato. Ainda mais que há meses não aparecia nenhum corpo na região relacionados aos crimes do assassino Jack. Os moradores locais não queriam se envolver e então ignoraram tais gritos. Assim como os vizinhos de Mary Kelly ignoraram o grito que ouviram. Às 10h45 daquela manhã, o senhorio de Mary Kelly, John McCurdy, enviou seu assistente conhecido como Indiano Harry para cobrar o aluguel atrasado. Harry bateu na porta duas vezes. Não teve resposta. Sem dúvida, acreditando que ela estava dentro, mas não queria ou não podia pagar o seu aluguel. Harry deu a volta na esquina, puxou a cortina que cobria o vidro quebrado da janela. Momentos mais tarde, de cor cinza, voltou para a loja de McCarthy. Balbuciando, disse que bateu na porta e não conseguiu fazer com que ninguém respondesse. Então olhou através da janela e viu um monte de sangue. MacArthur, horrorizado, correu até o local acompanhado de Harry. Inclinando-se, MacArthur afastou a cortina e olhou para a sala sombria. Uma visão de horror imaginável encontrou seus olhos. A parede de trás da cama estava salpicada de sangue. Na mesa da cabeceira havia uma pilha de carne humana sangrenta. E lá na cama, mal reconhecível como ser humano, estava o cadáver praticamente esfolado de Mary Kelly. A visão que tivemos eu não posso afastar de minha mente, MacArthur disse mais tarde a um jornalista. Parecia mais o trabalho do diabo do que de um homem. Eu tinha ouvido falar sobre os assassinatos de Whitechapel, mas eu declaro a Deus que eu nunca tinha esperado ter tal visão como esta. Toda a cena é mais do que eu posso descrever. Espero nunca mais ter tal visão como esta. Com 25 anos, Mary Kelly era muito mais jovem do que as outras vítimas. O Dr. Thomas Bond detalhou suas lesões e seu subsequente relatório. Mesmo hoje em dia, com as representações de violência e derramamento de sangue na televisão e nos filmes, o tom científico descontraído de seu relato faz uma leitura extremamente desconfortável e perturbadora. O corpo estava nu, deitado na cama, os ombros achatados, mas o eixo do corpo inclinado para o lado esquerdo da cama. A cabeça estava virada para a face esquerda. O braço esquerdo estava perto do corpo, com o antebraço flexionado, em um ângulo reto e deitado sobre o abdômen. O braço direito estava ligeiramente abduzido do corpo e descansado no colchão. O cotovelo dobrado e os dedos apertados. As pernas estavam muito afastadas. A coxa esquerda em um ângulo reto com o tronco e a direita formando um ângulo obtuso com os pubis. Toda a superfície do abdômen e das coxas foi removida e a cavidade abdominal esvaziada de suas vísceras. Os seios foram cortados, os braços mutilados por várias feridas irregulares e o rosto cortado além do reconhecimento dos traços. Os tecidos do pescoço foram cortados até o osso. As vísceras foram encontradas em várias partes. O útero e rins com um seio sob a cabeça. Outro seio no pé. O fígado entre os pés. Os intestinos pelo lado direito e o baço pelo lado esquerdo do corpo. As abas removidas do abdômen e das coxas estavam sobre a mesa. A roupa de cama do canto direito estava encharcada de sangue. O rosto foi quebrado em várias direções. As bochechas, nariz, sobrancelhas e ouvidos foram parcialmente removidos. Os lábios foram descascados e cortados por várias incisões, que correm oblicamente até o queixo. Um aspecto importante de uma investigação de assassinato é olhar para o círculo de convívio da vítima e verificar quem entre eles tinha o motivo e a oportunidade de cometer o crime. Entretanto, como Jack o Estripador era um assassino oportunista que certamente não conhecia suas vítimas, isso teria sido de pouca utilidade para os detetives. No alto de sua lista de métodos policiais de investigação, teria sido um profundo conhecimento dos criminosos locais. Isto é, acreditava-se que o conhecimento sobre a localidade seria útil. Persuasão policial bem aplicada, poderia fazer com que os vilões locais se tornassem informantes e entregaria o assassino. Mas como Jack o Estripador provavelmente trabalhou sozinho e, com toda a probabilidade, não era um membro da fraternidade criminosa local, essa linha de investigação estava condenada ao fracasso. Um aspecto da investigação policial sobre os assassinatos de Jack era que a polícia não fazia muito uso da imprensa. Na verdade, há muito tempo havia uma certa desconfiança em relação à imprensa nos currículos policiais. Nos primeiros dias como diretor de investigações criminais, Howard Vincent havia adotado uma política que a polícia, em nenhuma circunstância, deveria conversar com jornalistas sobre seus casos. Jack, o Estripador, tinha um ritual básico para matar. Ele estrangulava as vítimas, usava uma faca para cortar a artéria carótida, o que provocava quase morte instantânea, e depois realizava diversos cortes nas regiões do abdômen, dos genitais e da face. Nenhuma das mulheres tinha sinais de estupro. Mais de 300 suspeitos foram investigados, e cerca de 80 deles presos. A concentração dos assassinatos aos finais de semana, todos em ruas próximas, parecia indicar que o assassino trabalhava durante a semana e vivia na região. Também se suspeitou que o criminoso fosse um médico, pois teria que possuir algum conhecimento cirúrgico para realizar a remoção dos órgãos internos. Muitos acreditavam, porém, que as extrações não tinham sido realizadas de forma tão acurada, por falta de tempo ou imperícia. Assim, aplicou-se o escopo das investigações. Houveram vários suspeitos, mas alguns deles tiveram uma atenção maior. A lista de suspeitos genuínos indicada pela Metropolitan Police inclui Aaron Kosminski, um pobre polonês de origem judaica, que residia em Whitechapel. Seu comportamento levantou suspeitas, mas sem provas, a polícia não pôde fazer nada contra ele. Montague John Field, 31 anos, advogado e professor que cometeu suicídio em dezembro de 1888. Michael Ostrong, ladrão russo dotado de diversos pseudônimos e preso e detido em asilos em várias ocasiões. Dr. Francis Tumblety, 56 anos, tido como curandeiro americano, que foi preso em novembro de 1888 por indecência e fugiu do país após pagar uma fiança altíssima. Na época aconteceram vários assassinatos parecidos, como o de Emma Smith e Martha Tremban. Em um momento ou outro, todas as vítimas foram associadas à figura de Jack, o Estripador, mas apenas 5 delas constam na lista de mais prováveis vítimas do assassino. Uma relação chamada de Canonical Five, as 5 vítimas canônicas, defendida pela maioria dos pesquisadores que estudam o caso. Essas vítimas foram as que apresentei. O autor do livro mais vendido até hoje sobre o assunto, The Complete Jack the Ripper, Donald Rumbelow, é um dos que defende essa lista de vítimas. Rumbelow foi curador do Museu da City of London Police e presidente da Associação Britânica de Escritores Criminalísticos. Para o filme Do Inferno, From Hell, de 2001, Rumbelow ficou encarregado de apresentar as minúcias do caso ao ator Johnny Depp. Depois de mais de 120 anos de mistério e uma centena de teorias apresentadas, parece que finalmente foi revelada a identidade do serial killer Jack, o Estripador. Ao longo do tempo, muitos já foram apontados como suspeitos, entre eles famosos como o pintor Walter Sickert e até mesmo o autor de Alice no País das Maravilhas, Lewis Carroll. A polícia, na época, tinha seus suspeitos, porém não havia provas para prender ninguém. Hoje, com recurso de exame de DNA, um ficcionado pelo tema, Russell Edwards, autor do livro Naming Jack the Ripper, confirma que o assassino era Aaron Kosminski, um imigrante judeu de 25 anos, que veio do então Império Russo, que vivia com sua mãe e irmãs. Kosminski oficialmente trabalhava como cabeleireiro, mas estava sem emprego fazia anos. Na época, como eu já havia dito, ele já era suspeito pelos assassinatos. E os médicos haviam observado seu comportamento delirante, com abusos depravados contra si mesmo. Sem dúvida, sabiam que ele era louco. A comprovação por meio de DNA de que Jack, o estripador, é de fato Kosminski, começou a partir de uma análise de um chale de uma das vítimas, a prostituta Catherine. O autor da pesquisa encontrou uma mancha de sangue no tecido e combinou essa amostra com uma análise de DNA de descendentes de Catherine. Contudo, a descoberta crucial aconteceu quando a equipe de Edwards descobriu manchas de sêmen no chale. Após rastrear descendentes da família, ficou comprovado 100% de certeza de que a amostra era de Kosminski, de acordo com o autor. De qualquer maneira, o estado de Kosminski na época se deteriorou, e ele foi internado em instituições para pessoas com distúrbios mentais. Essa pode ter sido a causa dos encerramentos dos crimes. O assassino ainda teria em seu histórico um passado de abusos sexuais, e provavelmente foi testemunha de atrocidades por conta da perseguição aos judeus na Rússia. A sua família teve que viver em guetos até que conseguisse fugir para Londres, praticamente sem dinheiro para viver. Acredita-se que ele morreu em torno dos 53 anos, em Hertfordshire, em 1919. Você acredita mesmo que Kosminski foi o serial killer Jack? Bem, melhor desconfiar. Em outubro de 2014, um mês após a revelação da suposta identidade de Jack, o estripador, especialistas de profundo conhecimento da análise de DNA, incluindo o professor Alec Jeffries, o inventor da impressão digital genética, alegou que a mutação encontrada no exame de DNA, apontada como rara, na verdade é compatível com 99% das pessoas de ascendência europeia. Portanto, qualquer sugestão que Jack e Kosminski são a mesma pessoa parece ser baseada em conjecturas e suposições, como tem sido desde que a polícia pela primeira vez havia identificado Kosminski como um possível suspeito, mais de um século atrás. Com isso, a identidade de Jack, o estripador, continua um mistério. Eu sou o Evandro Pinheiro e este foi o podcast Averiguei o Mistério. Envie suas sugestões, críticas e elogios para o e-mail averigueiomistério@gmail.com. Siga o @averigueiom no Twitter e também o Evandro_Boss. Curta a página facebook.com/averigueiomistério. Avalie um podcast no iTunes, o link está na descrição. E não deixe de comentar sobre o que achou do episódio. Vai lá no soundcloud.com/averigueiomistério e deixe seu comentário. Obrigado por ouvir e até o próximo mistério.